Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo João, onde faremos a leitura a partir do verso 7. Nós leremos do verso 7 até o verso 11. Segunda carta de João, do verso 7 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Que Deus nos abençoe pela leitura da tua palavra. Oremos. Querido Senhor, somos imensamente gratos por estarmos reunidos, congregados como o povo do Senhor, e por estarmos partilhando da palavra viva e eficaz. Senhor amado, não permita ao Senhor que distrações, que preocupações, que cansaço, que sono, qualquer outra coisa que seja, não permita que tire a nossa atenção. Mas queremos ouvir o Senhor. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre o tema Resiste ao Diabo. A Bíblia nos ordena resistir ao diabo. Tiago 4, 7, 1 Pedro 5, 9. Entretanto, nós precisamos observar na palavra de Deus que Satanás em pessoa, ele se aproxima em três ocasiões bem distintas na Bíblia e pontuais. A primeira vez foi no Jardim do Éden, quando ele se aproxima pela serpente, na mulher, e tenta a mulher a comer do fruto que Deus havia dito, que não podia comer. A segunda vez que ele aparece em pessoa, ele vai tentar o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, registram a tentação de Jesus no deserto. E a terceira vez, Satanás vai aparecer lá em João 13, quando ele coloca no coração de Judas Iscariotes o trair Jesus, e quando ele entra em Judas para que Judas vá entregar Jesus. Satanás entrou em pessoa em Judas Iscariotes. Essas são as três aparições de Satanás como pessoa que ele aproxima de Judas. Entretanto, Satanás está próximo. Como? Através dos demônios, através das tentações, através das seduções, através do engano. E a Bíblia nos ordena resistir. E quando a Bíblia fala de resistir ao diabo, está falando de resistir a tudo isso. Os demônios são enviados por ele. As tentações são provocadas por ele. As seduções são promovidas por ele. Os enganos são fomentados por ele. E cabe aos crentes resistir. Os exortam para resistir. É uma ordem bíblica que nós temos. Apóstolo João, quando escreve as suas cartas, as três cartas, essa é a sua segunda, ele o faz às igrejas da Ásia. Provavelmente essas cartas eram circulares, ou seja, cartas que passavam por várias comunidades. João era pastor na cidade de Éfeso, mas a cidade de Éfeso era a capital da província da Ásia. Existiam várias igrejas que foram fundadas por causa da igreja de Éfeso, através do ministério do apóstolo Paulo, quando teve seu ministério em Éfeso e deu ocasião a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra, igrejas foram fundadas. E agora João instrui as igrejas que estão sendo tentadas, seduzidas pelo maligno, através de um ensino falso, um ensino pernicioso, que estava infiltrando nas igrejas e estava atraindo a atenção de alguns. João imagina a igreja no início da carta, dizendo que eles estavam firmes na verdade, mas que deveriam permanecer firmes na verdade. Portanto, para permanecer firmes na verdade, é necessário resistir ao diabo. E esses ensinos falsos preconizavam a permissividade, a frouxidão moral, e as pessoas estavam caindo no engodo satânico porque esse ensino era muito atrativo, pois dizia o seguinte: o corpo não é importante, o que é importante é o espírito. O corpo é só o invólucro do espírito. É a prisão da alma. Então, não importa o que se faça com o corpo, o importante é que o espírito esteja preservado. Então, esse ensino é maligno, porque quem absorvia esse ensino não tinha problema nenhum em pecar com o corpo. Ou seja, o pecado que se comete com o corpo não afeta o espírito, não afeta o interior. E aí João está escrevendo aos irmãos, dizendo que eles têm que rejeitar o engano. E a partir desse texto, eu quero pensar aos irmãos três maneiras de se resistir ao diabo à luz do texto que nós acabamos de ler. A primeira delas, nós vamos encontrar no verso 7 e 8, que é resistir ao engano. Ou seja, nós resistimos ao diabo resistindo ao engano. Observa comigo o verso 7 inicialmente. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Imagina você na época do apóstolo João, no primeiro século. Os enganadores já estavam pelo mundo afora divulgando seus ensinos enganosos, mensageiros do diabo. Imagina na nossa época a facilidade com que isso acontece. Com os modernos meios de comunicação que nós temos hoje, divulgar o engano ficou muito mais fácil, muito mais rápido. A internet trouxe o mundo para dentro de casa. Pela internet você tem acesso a todo tipo de informação e chega coisas boas, mas também chega coisas perniciosas. Nós tivemos um aluno no internato, há um tempo atrás, um aluno de família cristã, de igreja presbiteriana, criado dentro da igreja. Esse rapaz, já na faculdade, família de posse, morava sozinho, pai de um apartamento, deu carro, promoveu condições favoráveis para ele, porque ele estava fazendo faculdade, a família estava dando todo o apoio, deu uma mesada alta para ele, que ele tinha, tudo favorável a ele. Ele estava como Adão lá no Jardim do Éden, antes do pecado, tudo estava a favor dele. Ele então começa a pesquisar, por curiosidade, na internet sobre satanismo. Começou com curiosidade, só que ele foi enredado pelas redes satânicas. A sua mente foi capturada. Esse moço foi para as drogas. Esse moço começou a ter problemas mentais, foi internado em clínicas psiquiátricas. Ele ficou completamente perturbado, teve que trancar matrícula na faculdade. Não conseguia mais estudar. Passou em algumas clínicas e chegou até nós. Infelizmente, ele não ficou. Ele estava tão perturbado que ele chegou no internato e dizia: não, aqui eu não tenho que ouvir vocês, aqui eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, porque eu tenho que ensinar o que eu aprendi. E ele se foi. E não tivemos mais notícia. Então, junto com as coisas boas, vem também coisas extremamente perigosas. Chegam os enganadores. Eles saem pelo mundo afora com uma facilidade muito grande na época atual. E quem são os enganadores aos quais João se refere na sua época? Aqueles que não confessam Jesus Cristo em carne. Assim o enganador e o anticristo. Essa era a premissa principal desses falsos mestres. Eles diziam assim: a carne é má, o que é bom é o espírito. E se a carne é má, o ser humano é mau, como pode Deus se fazer carne? Como pode Deus encarnar? Então Jesus Cristo não veio em carne. Essa era a premissa principal deles. E aí o apóstolo João diz: olha, isso é engano, esses aí são do anticristo, porque estão pregando contra o Cristo verdadeiro. Percebe o quanto isso é perigoso? Ensinos falsos que entram para minar a santa doutrina, e conduzir pessoas ao erro. Olha o verso 8: acautelai-vos. Ou seja, tome cuidado. Nós temos que ter cuidado com o que nós admitimos dentro da nossa casa, dentro da nossa cabeça. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós jogamos para dentro de nós. E eu volto a insistir com esse fato de internet. É televisão, é internet, são coisas que trazem para dentro de casa, às vezes coisas boas. Mas pode trazer um engano. E a ordem aqui é: acautelai-vos. O verbo está no imperativo, é uma ordem dada, é um mandamento. Tomem cuidado para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Por causa da admissão do engano, pode-se perder o galardão. E a gente não sabe muito bem a respeito de galardão, porque a Bíblia não dá detalhes sobre ele. Mas o que nós sabemos é que galardão é uma recompensa que os salvos vão receber. E essa recompensa, esse galardão, nós podemos tanto receber como podemos perder. E aquilo que João está alertando é com relação a isso. Cuidado com os enganadores, porque eles vão confundir você. Irmãos, eu tenho visto muita gente boa sendo confundida e enganada com esses vídeos de YouTube que chega toda hora no seu celular. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O que nós temos que dar crédito é a palavra de Deus. Agora, nem tudo aquilo que se diz e se fala no nome de Deus é de Deus. Portanto, acautelai-vos. Sede criteriosos, sede sábios. Os crentes têm a mente de Cristo, porque tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo. Então nós temos a sabedoria necessária para não sermos enganados. Todo engano é atrativo. Satanás, ele é especialista em dourar a pílula. Olha o que ele fez com a mulher no Jardim do Éden. Parece que o fruto, quando a mulher olhou, ficou mais bonito ainda. E o texto diz, o fruto era agradável à vista. Parece que ele tomou o fruto para ficar mais bonito ainda do que ele era. Então, diante daquilo, perde-se a noção do perigo e da proibição de que aquele fruto não era para ser bonito. Será que ele fez isso só com a mulher? Lá no Jardim do Éden? Ou ele continuou fazendo com você e comigo? Acautelai-vos. Essa é a ordem que nós recebemos da palavra de Deus. E essa ordem é dada a nós, a todos os crentes. Eu e você somos os responsáveis por cuidar daquilo que nós estamos jogando para dentro de casa e para dentro da nossa mente. Segundo lugar, segunda maneira de resistir ao maligno, firmando na doutrina. Acompanhe comigo o verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. A palavra que é traduzida por doutrina é a palavra didaquê, que ao pé da letra seria ensino. É de onde vem a palavra didática no português. Seria ensino. Então, o que João está dizendo aqui é o seguinte: todo aquele que vai além do ensino de Cristo, ele não tem Deus. Agora, aquele que permanece no ensino de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. A pergunta é: o que é ultrapassar o ensino de Cristo? E aí eu gostaria que você abrisse comigo outro texto. Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 5 de Marcos, capítulo 7, onde nós vamos refletir sobre essa questão de ir além do ensino das Escrituras, ou seja, o ensino de Cristo. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 5, interpelaram-no os fariseus e os escribas. Eles vão questionar Jesus. A pergunta deles para Jesus é a seguinte: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? A tradição dos anciãos não era a Escritura. A Escritura que eles tinham na época era o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Então essa era a Escritura. Eram os livros da lei, os salmos e os livros históricos, os escritos dos profetas, até Malaquias. Isso era a Escritura. E o que é a tradição dos anciãos? A tradição dos anciãos surgiu a partir do cativeiro babilônico, quando os anciãos começam a interpretar a lei, e através dessa interpretação da lei vai se formando tradições. Um rabino tal interpreta dessa forma, o rabino tal interpreta dessa forma. E formou-se então uma espécie de lei paralela. E essa lei paralela às vezes era colocada acima das escrituras. Essa era a tradição dos anciãos. E Jesus bate firme. Observe, verso 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A tradição dos anciãos, então, não era palavra de Deus, era preceitos de homens. É o ensino do fulano de tal, é o ensino do fulano de tal. Isso está muito comum entre os crentes também hoje em dia. É um líder tal, é aquela idolatria em torno de um líder, de um determinado líder. Não, o fulano falou, mas às vezes o fulano falou algo diferente das escrituras. A quem que nós temos que dar ouvido? A palavra de Deus. Então Jesus chama esses homens de hipócritas, porque estavam honrando o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor, porque estavam dando ouvidos a preceitos de homens. Verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Observe essa palavra: jeitosamente rejeitaste o preceito de Deus. Ou seja, convenientemente. É conveniência pura. Às vezes a palavra de Deus está muito dura em determinados assuntos. É bom colocar ali um lenitivo. Vamos colocar algo para amenizar esta palavra. Vamos trazer para o nosso tempo. Você quer ver um exemplo bom para a nossa época? É algo polêmico. Sempre quando se toca em questão de divórcio ou casamento. Porque as pessoas querem interpretar, eu chamo isso de a hermenêutica da conveniência. Eu tenho arrumado muita encrenca por causa disso. Porque Jesus Cristo está lá em Mateus 19, Marcos 10, diz que o casamento é um. Por que que Moisés autorizou lavrar carta de divórcio? Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração. Agora, eu vos digo o seguinte: se não for pelas relações sexuais ilícitas, você não pode se separar da esposa. A esposa não pode separar do marido. Não pode separar. Quer dizer que há uma brecha, então, para se separar. Relações sexuais ilícitas seria o quê? Com adultério. Mas não diz que pode casar de novo. O caminho do perdão sempre é o melhor, mesmo em caso de adultério. Agora, se a pessoa não consegue perdoar, ou se perdoa, mas não consegue confiar mais, conviver mais como marido e mulher, a possibilidade de separar é real. Mas a Bíblia não diz que pode casar de novo. Aí vem a hermenêutica da conveniência e diz o seguinte: não, eu posso casar novamente. E aí tem gente baseando nisso aí e abrindo outras estradas, outros canais, e por aí até mesmo líderes que já casaram duas, três vezes ou mais. Isso é o quê? Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Os crentes estão criando tradições. Estão ensinando isso. Pastores estão fazendo isso. Jesus diz, pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Esse é o quinto mandamento. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, o mandamento da palavra de Deus por honrar pai e mãe, o quinto mandamento, era invalidado por causa de uma tradição criada por homens. Quando dizia, não, eu não posso ajudar meu pai, porque isso aqui que eu vou ajudar meu pai é corbã, é uma oferta ao Senhor, eu não posso mexer. E aí deixava-se de cumprir o mandamento. Tradição de homens. Então, ultrapassar o ensino de Cristo e além da doutrina que o apóstolo João fala, isso é possível de três maneiras diferentes. Primeiro, acrescentar coisas à doutrina. Como eles estavam fazendo aqui? Acrescentando preceitos de homens, colocando aquilo que não estava na Escritura, estavam acrescentando como tradição, uma lei, uma novela. Segunda maneira, retirando coisas da Escritura. A Escritura diz, honrar pai e mãe. Estavam retirando para colocar assim, isso é corbã, é oferta ao Senhor, portanto eu não posso dar para meu pai e para minha mãe. Estão retirando. Então estão indo além da doutrina. E a terceira é relativizar. Relativizar é negar o absoluto da palavra de Deus. Isso a nossa cultura tem feito de várias formas diferentes. Como assim? A nossa cultura diz, olha, a Bíblia foi escrita há muito tempo. Ela foi escrita numa outra cultura, numa outra época, num outro contexto. Portanto, nem tudo que está na Bíblia se aplica à nossa realidade. Isso é fundo de verdade. Porque nem tudo que está na Bíblia se aplica à nossa realidade. Por exemplo, ninguém hoje vai sacrificar um cordeiro em holocausto para o Senhor. Isso não tem mais sentido. Então, nem tudo que está na Bíblia se aplica à nossa realidade hoje, no que se refere à cultura e a costumes. Entretanto, tudo que está na Bíblia que se refere a princípios, que é a doutrina, que é o ensino de Jesus, isso nós não podemos relativizar e dizer, olha, naquela época era assim, mas isso é muito duro para hoje, vamos dar um jeitinho, vamos encontrar um meio termo. Isso é relativizar isso. Isso é ir além, ultrapassar a doutrina de Cristo Jesus. Os princípios são absolutos. Os mandamentos são princípios. Não se relativiza princípios. Cultura muda no tempo e no espaço. A cultura dos israelitas no Antigo Testamento era uma. A cultura do mundo gentil do Novo Testamento era uma, diferente da nossa. A cultura muda, os costumes mudam. Os princípios são fundamentais. Não se toca em princípios, porque isso é ir além da doutrina. Então nós resistimos ao diabo quando firmamos na doutrina. Essa é a maneira de afugentar Satanás, é você firmar na doutrina. Foi isso que Jesus fez quando ele foi tentado lá no deserto. Satanás chega com a tentação, Jesus, firmado na doutrina, diz: nem só de pão viverá o homem. Satanás chega de novo com a tentação, diz: pula daí, do pináculo do templo, porque os seus anjos vão te segurar. Jesus vai com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás chega de novo, mostra os reinos do mundo, tudo isso te darei se prostrar, me adorares. Jesus vive na doutrina e diz: arreda-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor adorarás, só o teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. É isso que Deus diz. Resistir ao diabo, fim. Nós não podemos nem tirar da palavra do Senhor, porque aquele que tirar, segundo o Apocalipse 20, 18, 19, aquele que tirar alguma coisa da palavra do Senhor, o seu nome será tirado do livro da vida. Aquele que acrescentar alguma coisa à palavra do Senhor, a sua vida será acrescentada às pragas desse livro. Não podemos tirar, acrescentar e muito menos relativizar a palavra do Senhor. Terceiro lugar, a terceira maneira de se resistir ao diabo é radicalizando. É isso mesmo. Sendo radical. Observe o que diz o apóstolo João nos versos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, doutrina em si, igual para repetir, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porque aquele que lhes dá boas-vindas, faça cúmplices das suas obras más. Observe o quanto João é radical. Se alguém chegar na sua casa com uma conversa diferente, com um ensino diferente desse ensino de Jesus, um ensino que ultrapassa o ensino de Jesus, não o receba. A hospitalidade é uma virtude muito querida, muito ensinada e muito desejada pelos cristãos. Receber pessoas em casa, ser hospitaleiro, é algo que todo cristão primava por ser. Havia um elemento cultural forte nisso, principalmente entre os judeus, uma tradição grande nesse aspecto. Os irmãos observam que é o Antigo Testamento. Mas havia também o ensino cristão a respeito de ser hospitaleiro. Então, os cristãos, eles primaram por ser hospitaleiros. Agora, nem todas as pessoas podem ser recebidas dentro de casa. E hoje em dia, muito menos. Você hoje pode receber em casa e hospedar na sua casa pessoas conhecidas, pessoas da família. Mas receber, hospedar na sua casa um estranho, no mundo em que nós vivemos, não é aconselhável. Entretanto, existe uma outra maneira de se receber em casa. É a maneira virtual. É a maneira que nós temos aberto as nossas casas para os estranhos entrarem por meio da televisão, da internet, do celular, trazendo os falsos ensinos. E o que João está fazendo, dizendo aqui para nós, é o seguinte: olha, se vem um ensino falso, algo que ultrapassa a doutrina de Jesus, não recebais em casa, nem saudais, porque senão você vai se tornar cúmplice das obras malignas, das suas más obras. Cuidado, volto a repetir. Quando você liga a sua televisão para assistir algum programa, cuidado com o que você está vendo. Quando você acessa a internet para ver algum site ou ver algum vídeo, cuidado com o que você está vendo. Porque você está pode estar ferindo isso que a palavra de Deus está dizendo. Não recebais em casa. O que é que você está recebendo dentro da sua casa? É aquilo que edifica ou é aquilo que é contrário à palavra de Deus? Não, pastor, eu só tomo conhecimento desses fatos aí, que é para me prevenir. Não, você não tem que se prevenir, você tem que absorver a palavra de Deus. Você quer um antídoto melhor para as heresias do que a palavra de Deus? Tudo aquilo que fugir daqui é maligno. Esse é o parâmetro. E João nos deu esse parâmetro quando ele disse: tudo que ultrapassa a doutrina de Cristo é maligno. Isso tem chegado a todo momento dentro da sua casa. Essa semana, não sei se os irmãos viram, saíram reportagens sobre isso. Esse desenho acho que não chegou no Brasil ainda, mas foi lançado no Reino Unido. Um desenho animado da Peppa Pig, onde aparece lá um personagem que tem duas mães. Não tem pai, tem duas mães, a personagem. Isso foi motivo de críticas aí já e de iniciativas da comunidade LGBT, porque algumas pessoas se levantaram contra, porque isso é uma violação dos princípios da família cristã. Isso chega dentro da sua casa de forma inocente. Um desenho animado da Peppa Pig. Ah, que mal é isso? O que é que Satanás está fazendo? Colocando isso dentro da sua casa? Fazendo com que seus filhos, seus netos, façam achar aquilo comum. Sorrateiramente o inimigo vai implantando o mal dentro da sua casa. Aquilo vai ficar comum para o seu filho, criança, para sua filha, para o seu neto. Ele vai crescer achando que é normal ter duas mães ou ter dois pais. Isso é só um exemplo. Coisas como essa têm chegado o tempo todo. Portanto, cuidado. Eu ensino para os meus alunos, eu digo isso para eles direto: aquilo que não edifica, danifica. Não ouça, não veja, não receba, não tolere aquilo que não edifica, porque aquilo que não edifica é pecado. Tudo que não edifica é pecado, porque vai te danificar. Cuidado para não perder o seu galardão. Eu quero concluir com uma história lendária. Essa história está nos poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, talvez alguns aqui conheçam. E a história é o seguinte: o exército grego estava em guerra com o exército de Troia. A cidade de Troia é a cidade que aparece na Bíblia com o nome de Troade, é a mesma cidade. Só que o exército de Troia era mais forte e a cidade de Troia era mais fortificada e difícil o exército grego tomar a cidade de Troia. Então, Odisseu, o Ulisses, o personagem principal, tem uma ideia. Construir um grande cavalo de madeira e oferecer de presente a Troia como uma oferta de redenção. Nós estamos rendendo, estamos capitulando diante de vocês. Vocês realmente são mais fortes. E o símbolo da nossa, o sinal da nossa rendição está aqui, o presente, o cavalo. Só que havia um detalhe. Dentro desse gigantesco cavalo de madeira que eles fizeram para oferecer à cidade de Troia, havia soldados dentro. E os troianos então abriram o portão da cidade e receberam presente, levaram um cavalo gigantesco para dentro da cidade de Troia. E aí os soldados troianos vão comemorar. Durante a noite vão beber, vão comemorar a vitória, ganharam a guerra, bebem, se embriagam, dormem, e o que que acontece? Os soldados gregos estavam dentro do cavalo, saem, rendem as sentinelas, abrem as portas da cidade, os portões da cidade, e o exército grego então entra e domina a cidade. Isso é conhecido popularmente como presente de grego. E aí eles ganharam a guerra. O que, que eu quero dizer com isso? É que tem muitos de nós trazendo cavalos de Troia para dentro da nossa casa. E dentro do cavalo de Troia está a ideia do inimigo. Então aquilo que você está trazendo para dentro da sua casa pode destruir a sua vida e a sua família. Acautelai-vos. Não seja tolo. Purifique a sua casa. Seja radical. Não admita dentro da sua casa aquilo que é contrário às Escrituras. Ah, não, mas meu filho quer. Não, quem manda na sua casa é você. Não admita, não tolere, não suporte. Você é o responsável. Você é pai, você é mãe. Você é o responsável pela pureza dos pais. Cuidado para não destruir a sua vida e a sua família. Não receba o cavalo de Troia, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe pela sua vida.